Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo, Atlético líder do campeonato, conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Impressionante a campanha do Atlético, hein? 20 vitórias, 5 empates, só 5 derrotas. O Atlético derrotou o América 1-0, gol do Guilherme Arana, com recorde de público no Campeonato Brasileiro. 60 mil torcedores, recorde no ano no futebol nacional. O Atlético chega a 65 pontos, o Palmeiras, vice-líder, tem 55, o Flamengo tem 53, joga hoje, nessa segunda-feira, estamos gravando aqui na segunda de manhã, o Flamengo tem 2 jogos a menos. A situação do Atlético é muito boa em relação àquela briga pelo título. Eu estou com o Jaime Júnior, estou com o Henrique Fernandes e estou com o Marquinhos, que é a voz da torcida, hoje a voz rouca da torcida, né, Marquinhos? Gritou muito ontem, né? Tudo bom?
Bom demais, Rogério.
Pra Jaime variar, Henrique, né? Jaime e Henrique estão aí também?
Cara, beleza. Eu acho que o Marquinhos faz fonoaudióloga pra poder gritar no jogo, porque ele não chega tão rouco assim. E eu sei que ele grita no jogo. Um abraço, gente.
Não, mas tem que dar aquela controlada, né?
É. Ô, só Jaime Júnior. Vou começar com você, hein, Jaime Júnior. Eu quero saber algumas coisas aqui hoje, ó. O Cuca mexeu no time por gosto ou por necessidade? Qual foi a importância dessa vitória para o Atlético em termos de classificação? O Atlético joga muito diferente, sem o Nacho? Outra pergunta que eu quero fazer. Agora eu vou começar, Jaime, perguntando o seguinte. Foi uma grande atuação contra o América ou um grande resultado? Jaime, tudo bem?
Um abraço, Rogério. Ó, semana passada eu falei que o Galo estava com a faca, o queijo, a goiabada e o pão de queijo nas mãos, né? Agora pode aumentar uma rapadura aí também, porque o título está cada vez mais perto. Foi um grande resultado e um bom jogo do Atlético. Não foi aquele grande jogo do Atlético, né? Não, é muito distante de grandes jogos que o Atlético já fez nesta temporada, mas foi um bom jogo do Atlético. É, eu destacaria aqui o Vargas, porque o Vargas, eu mesmo aqui já falei a respeito do Vargas em alguns momentos, já falamos de atuações dele que não foram boas, ele poderia... Mais uma vez o Vargas pecou na finalização, isso podemos dizer que é uma característica que ele tem apresentado no Atlético, um jogador que tem se apresentado bem para finalizar, mas tem finalizado mal. Mas pelo conjunto da obra, eu não quero destacar isso do Vargas. Porque, puxa, o Vargas, ele apareceu muito para o jogo, ele se apresentou muito para o jogo com a bola, sem a bola, sem a bola ajudando bem na marcação, com a bola se movimentando muito, aparecendo pelo lado direito, aparecendo por dentro. É, o Vargas, por exemplo, aquele lance que ele chuta, ela resvala na trave, aquele lance começa, sabe? A gente vê o Vargas vindo lá de trás, carregando isso, a bola, com a mesma qualidade e tranquilidade que o Hulk faz.
Né? É, na aliás, hora, né, Jaime? Eu até pensei, ele bateu errado porque ele chegou já cansado ali na área, né? Ele percorreu mais da metade do campo.
Sim, teve de dar uma grande arrancada. Tem o mérito do Cavicchioli, que fecha o canto dele, ele tem que buscar um cantinho ali para aquela bola entrar. Ela beija a trave e sai. Ele teve outros dois duelos com o Cavicchioli, que fez boas defesas. Teve uma bola que ele acabou batendo muito por cima, né? Então, assim, você tem uma qualidade do jogo do Vargas que foi fundamental para o Atlético vencer essa partida. Vargas foi muito importante. A jogada do gol, ele está lá pelo lado direito recebendo a bola. No lance que o Mariano... Aquele lance, para mim, me chamou muita atenção, porque os laterais do Atlético tiveram participação importante, que o Mariano estava mais por dentro ali, né? Você vê que ele estava na intermediária, por dentro, fazendo a abertura para o Vargas, que estava aberto, ele faz o cruzamento, e aquele monte de gente na área, né, do Atlético para finalizar. Porque o Diego Costa é quem recebe, faz o pivô, tenta achar o Hulk, ele resvala na bola e ela acha o Arana, que manda para o fundo do gol, né? Uma Arana lateral esquerda dentro da área para poder finalizar. Então, eu acho que esses atletas a gente precisa valorizar. Eu valorizaria muito também o Mariano, que eu citei, que participa do lance do gol. Como o Atlético é mais efetivo defensivamente quando o Mariano está no jogo, né? Ele controla bem aquele lado direito. O Mariano é um jogador muito importante para o Atlético. O Guga entra ali no finalzinho, cumpre bem o seu papel também, mas quando o Mariano começa o jogo, quando o Galo está com a sua defesa titular, né, que era o caso de ontem, estava todo mundo ali, Mariano e Arana nas laterais, e Natan e Júnior Alonso os zagueiros, o Atlético é muito consistente defensivamente. Gostei do jogo do Tietê, Todos nós sabemos da importância do Jair no jogo. Jair foi preservado para essa partida por desgaste físico. O Atlético tem que gerenciar mesmo o Jair, porque a gente sabe que ele acaba se machucando se tiver uma sequência grande de jogos. Ele sente mais a questão física. Então, acho que o Tietchan fez um jogo muito legal, aparecendo para finalizar ali de fora da área. Gostei do Tietchan. Acho que, mais uma vez, tivemos, né, o Atlético sem o Nacho. E aí joga o Zaratio, né, para poder fazer ali essa função dentro. E assim, o Galo é um Galo mais vertical com o Zaratio, né? Até por isso eu acho que o Cuca botou ali Savarino e Vargas. Savarino mais abaixo, né? A gente elogiou muito o Vargas. O Savarino um pouco mais abaixo ainda, não pegou o ritmo depois daquela lesão que ele teve, né?
E a gente fica analisando, Jaime, esses detalhes do jogo, essas minúcias do jogo, mas olhando todo, né? O todo da partida, presença de público, um confronto contra o América, que também está muito bem no retorno, a empolgação da torcida atleticana, cada jogo do Atlético está virando um acontecimento, né, Marquinhos? Imagino que você estava lá ontem, né, Marquinhos? Marquinhos está com o dinheiro sobrando, todo jogo ele está lá. Mas cada jogo do Atlético está virando um evento assim enorme, né? Gerando repercussão no Brasil todo, né?
Cada jogo uma história, cada jogo uma decisão. É igual a gente fala, e não é só nesse modo figurado, né, de vencer mais uma final, de cada rodada ser uma final, né? Que a impressão que passa na arquibancada realmente é essa. Você vai no jogo esse contra o América, recorde de público, torcida fazendo uma festa. Beleza, estamos mais próximo. E aí, quarta-feira, já tem contra o Corinthians, vai ser o mesmo clima e vai melhorando, né? E o bom é que o Galo vai... Isso é recíproco dos jogadores, e o Galo vai correspondendo neste campo, que aí é bom, né? Que rola essa troca. A torcida se entrega na arquibancada para ajudar o time se entrega para poder fazer a torcida feliz, e aí essa química que tomara, né, que vai trazer o brasileiro para nós.
Pois é, isso é uma fala interessante, viu? Porque todo mundo costuma... Não, a partir de agora, cada jogo é uma decisão. Mas os jogos do Atlético estão sendo encarados pelos jogadores realmente como uma decisão? Isso não é da boca para fora, é de verdade, ô Henrique?
Demais. Acho que a gente tem que parar de pedir desempenho pro Atlético. Parar de pedir jogo bonito, parar de pedir funcionamento coletivo, brilho. Tem que parar, cara. Acabou, é outro campeonato agora.
É só bola na casinha.
Agora é bola na casinha, ganhar os jogos tem que ganhar, fazer os pontos que tem que fazer. Qualquer coisa fora isso é confete. Vira guerra mesmo, reta final de campeonato. A gente já viu acontecer monte de vezes.
O Henrique é bola na casinha, fez 1-0, bola pro mato, é a tática do Henrique.
Nesse momento, sim. E é bom que a gente separe as coisas. Poxa, acho que é obrigação também da imprensa, da crônica, a gente pedir um futebol mais bem jogado, para todos os times. A gente tem que pedir que o futebol seja bem tratado, né? E contribuir para isso, com os nossos comentários, com as observações. Mas acho que isso é feito ao longo da temporada, Rogério. A gente olha para as atuações do Atlético ao longo da temporada. Em maio, como é que o time tá? Em junho, como é que o time tá? Em julho, como é que o time tá? Será que jogando assim o time vai chegar aos objetivos no final do ano? Nesse último mês de competição do ano, novembro, dezembro, o Atlético ainda vai até o meio de dezembro, os jogos têm caras diferentes. Porque como o Cuca gosta de dizer, todo mundo já sabe pelo que tá jogando. O América jogando por vaga internacional... No jogo anterior, o Galo jogou com o Grêmio, que luta contra o rebaixamento, agora pega um Corinthians, que quer Libertadores, daqui a pouco tem um time que está contra o rebaixamento de novo. É assim, todo mundo já sabe pelo que vai jogar. E vai jogar a vida por isso. Vai jogar, às vezes, querendo não deixar o adversário jogar. O América teve uma postura de não deixar o Atlético jogar. O empate para o América era negociável, era um bom resultado para o Coelho, porque quase ninguém empata contra o Atlético no Mineirão, só a Chape conseguiu no campeonato. Né, e o Fortaleza venceu, o resto perdeu, os outros times perderam, né, foi a 12ª vitória seguida dessa máquina de ganhar jogo. Então, assim, nesse momento do campeonato é pontuar. Eu não sento para ver um jogo do Atlético mais esperando atuação. É lógico que se você fizer jogo bonito, se você fizer um chocolate 2-3-0, o Marquinhos vai com um coraçãozinho muito mais tranquilo para a arquibancada, vai desfrutar muito mais do jogo. Mas ele sabe, até ele e toda a torcida sabe, que como o Cuca disse, você vai no Mineirão para trabalhar pro Atlético. Quarta-feira já tem que ir de novo, né? Porque ele espera a guerra, né, Marquinhos? Ele espera a dificuldade. E acho que você, quando sai de casa com o Fuscão lá para ir pro Mineirão, você sabe que vai ser dureza, porque não é fácil reta final de campeonato, né?
E tem aquela frase, né, que é típica já da torcida do Galo: a gente não vai para ver o Galo ganhar, a gente vai para fazer o Galo ganhar. Então, assim, quando não rola de você ter bola na trave, de você fazer o goleiro trabalhar toda hora, de você ter aquele da torcida, quando o cara, quando o Jair bicuda a bola e faz aquele, e vibra, né, chamando a torcida, quando o Arana, quando o Guga, Mariano rouba uma bola, a vibração, cara, é lá em cima, que a gente sabe a importância disso. Então, curtir com a torcida esse brasileiro desse ano está sendo muito bom para a gente está sendo feliz demais. Só que assim, a torcida do Galo, né, ela já sempre deu show, sempre foi conhecida por isso. E a gente hoje só está fazendo o que a gente já sabe, o que a gente já fez a vida inteira. Então, esse ano está sendo de colher, né? De colher os frutos aí.
E é lógico que vai ter o dia que vai ser chocolate, Rogério, Marquinhos, amigos, Jaime. Vai ter dia que vai ser chocolate, pô. E o time que jogou contra o América, a escalação, foi de um desses dias que foi chocolate. A linha de frente era que enfrentou o River com o mesmo posicionamento. Falei na transmissão, fiquei feliz de ver o Cuca comentar isso também na coletiva depois. Era a mesma formação, a mesma ideia de um jogo mais de transição, que o América não deu pro Atlético. O América baixou o campo lá, fechou a área dele lá, e o Atlético é que tinha que propor trabalhando a bola. Aí faz
Mas você acha então que ele escalou o time assim porque ele quis? Ele não pensou em poupar ninguém, preservar ninguém pra frente?
Não poupou ninguém. Já aí tava com problema muscular. Foi dito antes, falou, já apresentou um problema muscular, por isso não foi pro jogo.
Mas Diego Costa é reserva?
O Diego, aí a questão da estratégia que ele traça para cada jogo. Ele esperava um jogo diferente. O Cuca esperava um jogo com o América pressionando mais em cima e dando mais espaço atrás dessa linha de pressão. Só que o América trouxe outra estratégia pro jogo. O Marquinhos Santos, técnico do América, nem reconheceu isso na coletiva, mas é claro, só de você ver o jogo no primeiro tempo, você percebe o América dando a bola pro Atlético. E pro Atlético foi desconfortável com essa formação. Pro jeito que foi o jogo se desenhou, o Nath fez muita falta, o Diego fez muita falta no primeiro tempo. Tanto que o Diego entra, ele começa a achar alguns espaços, o América muda também um pouquinho o jeito de jogar e as chances vão aparecendo. E eu só queria questionar um pouquinho o destaque que o Jaime deu e que muita gente tem dado ao Vargas, que participa diretamente do lance do gol. Ele foi muito bem, mas se o gol do Atlético não sai, ele seria o culpado pela não vitória. Não dá para um atacante ter tanta chance e desperdiçar tanta chance. Né? Eu sou muito crítico a ele, porque eu acho que se o cara tá lá para ser atacante do Atlético, ele tiver uma chance no jogo e acontecer de perder, vá lá. Mas só do Hulk foram duas oferecidas, teve mais uma de uma bola por elevação que ele isola. A última bola eu não critico porque o Cavicchioli foi perfeito por baixo. Mas foi. Eu tenho as minhas críticas ao Vargas. Assim, eu acho que ele pode mais na finalização. E reconheço que ontem, principalmente no segundo tempo, depois de ter participado do gol, ele cresce no jogo, ele começa a ser puxador de contra-ataque, ele volta, ajuda na marcação, mas eu teria até o tirado. Ele ou o Savarino tanto faria, o importante era que o Diego entrasse no segundo tempo. Acabou que o Cuca optou pelo Savarino, que tinha amarelo, e o Vargas participou do lance do gol e cresceu dentro do jogo a partir dali. Mas a gente tem que ser crítico. Em uma reta final de campeonato, que a gente está falando em guerrear por pontos, em poucas oportunidades, não dá, Rogério, para um atacante perder quatro boas chances. Tem que guardar pelo menos uma.
Ô, Jaime, o Cuca disse na entrevista coletiva, ainda falta muita coisa, aquele papo do Cuca, né? Entra na cabeça do Cuca, entra na cuca do Cuca. Ele pensa realmente isso ou é para manter o time focado até o final? Se a gente olhar a tabela, Jaime, são 12 pontos de vantagem para o Flamengo. Por que que eu estou falando do Flamengo? Porque o Flamengo tem dois jogos a menos. Se faz vitórias nesses dois jogos, a diferença cai para 6. E aí a gente começa a dar razão para o Cuca. Realmente tem que ficar de olho. Você acha que o Cuca tá na verdade, só dando um alerta para manter o time ligado?
Ele tem que dar o alerta para manter o time ligado. Porque se ele começar a falar que o Atlético está com, como a gente diz aqui, a gente pode dizer, o torcedor pode dizer que o Galo está com a faca, o queijo, rapadura, pão de queijo, tudo na mão para ser campeão brasileiro, mas ele tem que manter o time ligado. E ele sabe que o Cuca é um cara experiente em campeonato brasileiro. O Cuca sabe, por exemplo, dos 8 jogos que restam, se o Atlético vencer 5 desses jogos, ele bate 80 pontos, o Palmeiras pode fazer no máximo 79. Então, se o Atlético tem uma queda de desempenho agora, nos 8 jogos que restam, vence 4 e perde 4, ele vai a 77 pontos. O Palmeiras, para empatar com 77 com o Atlético, teria que vencer 7, empatar uma nessa reta final. Tudo bem que o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, mas teria de manter esse nível muito alto até o final. Se a gente comparar com o Flamengo, E nesse comparativo que eu fiz de 4 vitórias e 4 derrotas, o Flamengo, nesses jogos que lhe restam, faltam 10 para ele, joga nesta segunda contra a Chape, teria de vencer 8, empatar 1 e ainda podendo perder um jogo. É um desempenho muito alto. Então, se o Atlético ele vence, desses jogos que restam, se ele vence em vez de 4, vence 5, ele já obriga o Flamengo a vencer 9, empatar 1 nesses 10 jogos que lhe restam.
Jaime, então, tá acha, Jaime? Só para incrementar...
O Atlético pode ignorar os adversários. Ó, vamos, ó, faz aqui 5 vitórias e os outros que se virem para lá, e 5 vitórias já acabou.
Só para incrementar essa conta do Jaime, se o Atlético ganhar 4 até o fim, bater 77 pontos, o Palmeiras tem que ganhar todos. Porque se o Palmeiras fizer essa conta de ganhar 7 e empatar 1, ele chega a 77. Só que ele iguala em número de vitórias e hoje o saldo de gols do Atlético é 25 e do Palmeiras é 12. Mesmo ainda tendo uma margem grande de jogos, é difícil tirar, esse time do Atlético não é de tomar goleada, pode até perder 4, mas magrinho. Então, se ele conseguir essas 4 vitórias, para mim, o Palmeiras tem que ganhar todos já.
Nos últimos... Eu vi uns dados ontem, falando que nos últimos 12 jogos em casa do Galo, 100% de aproveitamento, e nos jogos a gente tomou gol, a gente não tomou mais de um gol, né? Foi sempre um, ganhando sempre 2-3-1. Então, assim, é difícil imaginar esse time do Galo nessa reta final perdendo, por exemplo, 2 vezes seguidas, ou perdendo um, empatando a outra, empatando uma e perdendo outra. Então, assim, pode acontecer de sofrer uma derrota contra o Corinthians, mas aí contra o Juventude no fim de semana, voltamos a vencer. E pela sequência do Galo, que a gente até já comentou aqui, né? A gente pega os times assim, difíceis, mas é o Palmeiras antes da final da Libertadores e o Atlético Paranaense antes da final da Sul-Americana. Então isso facilita também o nível dos adversários que a gente pega aí pela frente. Então, assim, realmente tem que fazer muito esforço para não ganhar. Tá tudo encaminhadinho.
Os placares dilatados ficam mais escassos agora, né? Porque os times estão realmente muito empenhados, cada um com a sua batalha. Basta ver, olha só, Jaime, dos 8 jogos que a gente já teve na rodada, 6 terminaram com placar de 1-0, né? E 2 com placar de 2-0. Ô, Jaime, agora é o Corinthians. Mais difícil, menos difícil que o América? O que você acha?
O time do Corinthians é bem diferente daquele Corinthians que o Atlético venceu por 2-1, né? É um Corinthians que se reforçou. Tem o Roger Guedes agora lá na frente, que o torcedor do Galo conhece bem. Chegou aí Renato Augusto, chegou o Juliano, time que já tinha lá, o Fagner lateral direito, um grande goleiro que é o Cássio. Então, sabe, é um time enjoado de jogar, vai ser um jogo dificílimo. E nisso que a gente falou aí, por exemplo, agora, a gente deu um exemplo, né? O Rogério citou aí, todos os times que venceram nessa rodada, os times que venceram não sofreram gols, né? O Corinthians, por exemplo, é um desses times que conseguiu vencer na rodada, venceu o Fortaleza por 1-0. E assim, é 1-0 ali, o Corinthians conquistou os seus 3 pontos. Né? Na rodada passada, de novo, 1-0 contra a Chape. Sabe? O Corinthians venceu esses 2 últimos jogos, né, que eu citei, com um gol ali no finalzinho e não tomou gol. Foi jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Inter tá bem, empatou 2-2. Jogo duro. Então o Corinthians é um adversário dificílimo para o Atlético. Mas o Corinthians também sabe que o Atlético é o time que de 15 jogos que fez, ganhou 13, sendo 12 vitórias seguidas. Todos sabem, o Atlético perdeu aquele primeiro jogo por Fortaleza, né? Depois teve aquela vitória contra o São Paulo, empatou contra a Chape e depois só a vitória. Só a vitória. Então, vai ser difícil para o Galo? Evidentemente que vai. O Corinthians tem um grande time, mas vai ser muito difícil para o Corinthians também. Porque essa torcida fantástica do Galo... Ô, gente, até o jogo contra o Grêmio, né? Nós tínhamos o maior público do Atlético ali, a final da Libertadores, com 58 mil torcedores, né? Agora o jogo contra o Grêmio e o jogo agora contra esse jogo desse fim de semana, contra o América, estão entre os 3 maiores públicos do Atlético no Mineirão, né? O Galo bateu 60.002 torcedores nesse jogo contra o América, mais de 58.620 contra o Grêmio. Então essa fantástica torcida do Galo vai estar de novo lá, trabalhando junto, como diz o Cuca, para o Galo conquistar mais uma vitória.
Corinthians... Vou fechar aqui o podcast. Antes, uma opinião final aí do Henrique, depois do Marquinhos, para a gente concluir. Quer falar do Corinthians também, Henrique?
O Corinthians perdeu dois. Não, vou concordar com o Jaime, que o Corinthians é chato, adversário duro. Perdeu dois dos últimos 16 jogos. Perdeu um jogo para o Sport, 1-0, e um clássico para o São Paulo, 1-0 também. E é um time daqueles que tem a defesa mais estabilizada na mão do Silvinho, agora conseguindo uma sequência de jogos em que a defesa se mostra melhor, né? E que luta até o fim pelos gols, contra a Chape, contra Fortaleza, gols nos minutos finais, é um time que está lutando por cada ponto, aquela história de reta final de campeonato que se torna uma condição assim, de você precisar vencer independentemente da sua atuação. E é um reencontro com o Roger Guedes, né, que é o principal atacante do Corinthians hoje e que saiu daqui deixando saudade porque estava voando no Atlético antes de ir para a China. O atleticano sonhou com o retorno dele algumas vezes. Ele acabou voltando para o Brasil para jogar no Corinthians, está voando, vai enfrentar o Atlético, vai se reencontrar com a torcida do Atlético. E não vou nem lançar aquela pergunta, será que se fizer gol ele vai comemorar? Porque o que o atleticano espera é que ele passe em branco, não jogue nada no Mineirão nesse meio de semana. Acho que o Galo tem condição de vencer mais essa, ô Rogério.
Marquinhos, vou fazer uma pergunta que se faz lá no Sacolão, lá no seu bairro. É mamão com açúcar ou casca de banana?
Mamão com açúcar, como diria ele, né? Dadá Maravilha. E outro homem deve estar feliz demais também. E aí já entra no que a gente citou aqui agora. O Henrique falou que contra o Corinthians pode ser um jogo difícil. Vai ser, né, um jogo difícil. E aí a gente acabou de sair de um jogo contra o América, que a massa deu tudo, lotamos o estádio, os jogadores também, e entramos em outro que é o mesmo roteiro. Vamos lá lotar o Mineirão, e os jogadores também, concentração total, e pezinho no chão, e toda aquela coisa que a gente já sabe. Então, assim, a gente sai de um jogo decisivo, entramos em outro, e 3 dias depois, né, não tem tanto tempo assim para você comemorar, para você pensar. Vamos, Galo, ganhar um brasileiro. Gente, eu sei que o nosso tempo aqui está corrido, mas é preciso relatar uma coisa que aconteceu ontem aqui. Tava lá, né, assistindo com a namorada, sabe que eu sempre vou com ela, né, que é o que dá sorte. A massa fez demais quando eu tô lá com ela no Mineirão. E a partir ali do segundo tempo, eu nem assisti o jogo direito, assim, no momento do gol para lá, nem pude assistir, porque ela foi vítima de assédio lá no Mineirão, né. Assim, não vou entrar muito em detalhe, assim, mas tinha um cara atrás de nós com gestos meio estranhos, encostando demais. Eu nessa parte nem prefiro entrar muito em detalhes, mas ela reclamou, xingou, olhou para trás, um pessoal xingou, falou que não ia voltar lá mais onde a gente estava. A gente só queria que ele se afastasse assim de início. Só que ele saiu, foi comprar cerveja e ainda voltou. Nisso que esse cara voltou, a gente tentou conversar para ver o que tinha acontecido, para mandar ele sair de lá, a gente só queria ele fora de lá. Ele peitou todo mundo, aí rolou empurra-empurra, chamamos a polícia, o cara chamou a polícia, chegou a derrubar policial no chão, o cara realmente estava transtornado. Até os policiais disseram que é impossível ele ter ingerido só bebida alcoólica. E assim, nos detalhes, assim, pedir a mulherada aí para ficar esperta, é inadmissível como estamos em 2021, né, com tanta informação, internet. Ainda existe muita gente idiota no mundo. Estádio de futebol, então, gente, é um ambiente, assim, que acaba potencializando isso, né?
Então, o anonimato, né, de estar ali no meio da multidão e de achar que o estádio é ambiente para fazer qualquer...
crime, né? Futebol é jogo, porque isso eu vi lá ontem, não tô falando da minha cabeça, não. Porque no meio da confusão aparecem umas duas, três pessoas, ah, não, é jogo, ah, não, acontece, ah, não, não sei o quê. Só para... falei que não ia entrar em detalhes, mas o cara chegou a derramar cerveja na perna dela e dá uma blusa para ela secar em um dessas atitudes estranhas dele. Assim, então, no começo a gente até acha, não, normal, acontece, só que você vai vendo ali o conjunto da obra e você vê que realmente estranho depois que a ficha vai cair. Então o cara enfrentou policial, foi preso, e aí um casal ajudou a gente, o casal que estava próximo, que mora lá em Esmeraldas. Fui chegar em casa hoje, 5 horas da manhã, eu e ela e esse casal também, que foi poder ir embora, ficou de testemunha lá, sem eles, sem a disposição deles, nada seria possível, até agradecer eles também. Então aí vai numa delegacia, vai em outra, e assim, o cara tá mais ou menos enrolado aí, só que o trauma, né, nunca sai da cabeça, claro, da pessoa, não é a primeira vez que ela sofre isso, E não é o primeiro caso também, nem o único, nem que teve ontem, nem que teve na quarta-feira. Então, todo dia a gente está tendo notícia. Postei isso no Twitter, apareceram pessoas lá. Ah, foi no vermelho superior? Ah, foi aquele no amarelo? Foi aquele no laranja? O negócio, assim, assustador de tanto que acontece. Às vezes a gente tem que ver para crer, a gente fica meio assim, ah, será que rola mesmo e tal? Assim, nunca vou sofrer o que a mulher sofre, né? Mas ontem eu pude ver de perto, e eu que sou namorado dela, estava do lado dela, a gente foi com o pai dela, com a mãe, com a irmã, então não tem um rola essa de roupa, de ah, porque estava sozinha, ah, não sei o quê, porque é jogo. Então, assim, desculpa tomar o tempo aí, mas é uma coisa que precisa ser dita até para a gente ficar mais esperto, assim, a olho, porque o que tem de gente, assim, idiota saindo de casa desses caras babacas aí é brincadeira.
É importante seu relato, viu, Marquinhos? É, realmente a gente vê no mundo do futebol o descumprimento de regras, cometimento de crimes. As pessoas acham que estão no estádio e que tudo é permitido. Parabéns pela coragem sua do relato, né? Parabéns também para as testemunhas, né? Que se prontificaram
É.
também a ajudar, né?
Que
O
legitimaram
machismo
toda
tem que
essa.
ser combatido, até porque hoje em
Toda a
dia as
denúncia.
mulheres formam um contingente enorme nos estádios, né? Ajudam a tornar o ambiente muito melhor,
É
muito mais
isso.
arejado, né? E tem
É,
gente que está
e
no
no
estádio só
estádio
para
vira uma
estragar a
luta, né,
festa alheia,
Rogério?
né?
E no estádio vira uma luta. Assim, você tem que ficar assim, esperto, um ambiente que a gente, nós homens, a gente vai para curtir, nem se preocupa com isso. Às vezes a gente se preocupa no empurra-empurra ali, ser roubado, né? Um celular, isso não é nada perto do que passa uma mulher de a todo momento tá atenta, é o que a gente nunca vai passar, mas assim, a gente vai ver nos casos e vai, né, é bom se conscientizar. Então, e eu tenho essa voz aqui, né? Eu tenho essa voz,
Isso.
imagino o quanto isso não acontece com pessoas que às vezes têm medo, né? Porque a pessoa, na hora, é difícil a ficha cair. Né? Depois que a pessoa vai entendendo o que aconteceu e fiquei assustado, igual falei, que muita gente apareceu. Ah, foi aquele caso de tal setor, foi aquele outro. Foi... Então, é um negócio assim, assustador, cara, muito assustador e a gente tem que ficar esperto com isso. E até o final, rolou, denuncia mesmo, né? Igual a gente fez ontem, agradecer o casal lá e assim, ia punir essas pessoas aí.
É,
E olha.
respeito acima de tudo, né? Respeito acima de tudo. Hoje ela foi desrespeitada, amanhã é você, amanhã é o Jaime, amanhã é o Henrique. Respeito, gente, né? Tá se estragando aí uma festa que poderia ser sempre legal, né?
Ô,
E
Rogério,
vamos torcer porque até o fim do ano fique tudo bem.
saiu do campo esportivo, foi para a página de polícia esse caso, e é um assunto que nós da imprensa temos de acompanhar para saber como é que essa história termina. Porque muito se cobra que aconteça o respeito, que as leis sejam respeitadas, que não haja assédio. Mas quando acontece um caso no nível que o Marquinhos citou agora, a gente tem que acompanhar para saber como é que termina essa história. Porque se tem uma punição exemplar, caso que contribui para que a gente tenha cada vez menos esse tipo de situação acontecendo, não só no estádio, mas em todos os lugares da nossa sociedade. Agora, se acontece a impunidade, se a punição é branda, ou quase não acontece, ou não acontece, aí isso acaba favorecendo para as pessoas que cometem esse tipo de ato, que elas continuem cometendo. Então, esse é um caso exemplar para a gente acompanhar muito de perto.
É isso. A lei está aí, cumpra-se a lei. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Valeu, Marquinhos. Respeito acima de tudo, né? A todos que vão ao
Valeu.
estádio. Grande abraço para você, torcedor atleticano. Estamos de volta aqui na quinta-feira para repercutir esse sensacional Atlético e Corinthians. Esporte é para fazer amigos. Grande abraço.
Valeu!